no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
FOSP encerra com a apresentação do documento final resultado das escutas dos grupos. Desmatamento do Cerrado cai nos 5 primeiros meses de 2024. Programa de combate a desperdício de alimentos beneficia mais de 3 mil pessoas no Amazonas. E Escola de Fé e Cidadania conclui formação na Diocese de Bragança.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, FOSP encerra com a apresentação de demandas de comunidades e delegações. O documento, com mais de 40 tópicos, é resultado da escuta dos grupos, divididos em eixos. A reportagem é de Jéssica Santos.
E encerrou na tarde do último sábado em Rurrenabaque, na Bolívia, a programação do 11º Fórum Social Pan-Amazônico FOSPA. Desde o último dia 12 de junho, representantes de 9 delegações que integram a Pan-Amazônia estiveram reunidos em diálogo, trazendo experiências e o compartilhamento de vivências a partir de temáticas como povos indígenas e populações amazônicas, mãe terra, extrativismo e alternativas, além dos direitos das mulheres. A divisão em grupos facilitou o andamento dos trabalhos e possibilitou ainda uma melhor compreensão sobre as reais necessidades dos povos, movimentos e organizações, principalmente no que se refere à manutenção de seus territórios e o cuidado com a casa comum, a Pachamama, Mãe Terra. Durante os dias de evento, inúmeras atividades descentralizadas foram disponibilizadas aos participantes. As chamadas atividades autogestionadas em Rurrenabaque e São Boaventura foram diferencial nessa edição. No último sábado aconteceu a apresentação final dos grupos e a leitura do documento com o resultado do processo de escuta feita nos dias anteriores, levando em consideração as subtemáticas dos eixos principais. Giovana Machado, do Conselho Nacional de Extrativismo do Brasil, avalia a participação das mulheres e a visibilidade que o fórum vai dar a partir de agora.
Nós colocamos várias propostas com relação à questão da defesa das nossas mulheres, que elas é que estão na base, que elas que protegem a natureza, que elas protegem todas as árvores em pé, sendo que essas propostas a gente vê que dá visibilidade também, né? Porque a gente não adianta colocar no papel e se não tem visibilidade nossas propostas e reivindicação de todas as mulheres em defesa da Amazônia. Claro que essa proposta também é do CNS, né? Que a gente vai para fora do país, mas a gente traz toda uma experiência de todos os países, chega no Brasil, chega no Maranhão e chega em outros estados que o CNS atua, já levando essas propostas também dentro da base para poder ter o um conhecimento mundial sobre a Amazônia.
Segundo o padre Dário Bom, missionário comboniano e assessor da Repam Brasil, essa edição tão esperada foi um momento de convergência e preparação para a COP30, que acontece no Brasil.
A gente estava esperando esse FOSP há muito tempo, porque para nós é um momento de convergência, de reabertura de processos, né? Precisávamos se reunir com tanta gente como de fato foi, porque está tendo muito planejamento de ações, inclusive com perspectiva até a COP30 em Brasil, mas precisávamos entender o que cada grupo vem pensando, como articular uma força com a outra. Como primeiro balanço, foi um encontro de diversidades, cada país chegando com seus desafios, muito popular, com muita participação indígena, e impressionou a representação da igreja, uma representação significativa, muitas delegações de pastorais sociais, Cáritas, dos diversos países, vida religiosa, também bispos aqui, a Repam, a Seama, representados. Isso tudo é muito importante.
Moema Miranda, da Rede de Igrejas, Mineração e assessora da Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, destaca como esse evento fora das capitais trouxe um diferencial.
Minha avaliação desse FOSPA é muito positiva. Acho que num tempo tão sombrio, como diz o Papa Francisco, que a gente tenha sido capaz de se juntar para celebrar a vida e para encontrar os motivos da esperança, me parece da máxima importância. Foi um FOSPA organizado fora dos lugares em que nós estamos acostumados e, portanto, da nossa comodidade. Saímos das capitais, tivemos que caminhar muito, andar de ônibus por trajetos não conhecidos, mas acho que esse FOSPA deixa para a Bolívia um resultado extremamente positivo também de organização, de solidariedade. Acho que o ato final também em que a gente manifesta a solidariedade à Palestina é muito importante e reforça essa ideia de que o Papa Francisco nos fala e que aqui foi repetido tanto de que, de fato, tudo está interligado e que tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Hugo Ramírez, coordenador-geral da Associação Latino-Americana de Educação e Comunicação Popular, ALER, pontua o papel da comunicação durante o 11º FOSPA.
Em este FOSPA, se há algo que destacar, nosso trabalho e nosso aporte em matéria de comunicação tem que ver com o hecho de haber podido contribuir em la declaração final do Foro Social Panamazónico com duas ideias e duas aportes que resultam, desde nosso ponto de vista, importante. Uno primero es la defensa y promoción de las propias maneras de comunicarse, de esas lógicas comunicativas de los pueblos y de las comunidades amazónicas. Y un segundo aspecto tiene que ver con la capacidad que o el significado que tiene para nosotros, que la comunicación es también un arma, tiene una dimensión política, movilizadora y transformadora.
O documento oficial com mais de 40 pontos apresentados pelos grupos e delegações foi lido, aprovado e divulgado ainda no último sábado. A expectativa agora é para saber qual país vai sediar o próximo Fórum Social Pan-Amazônico daqui a 2 anos. De Rurrenabaque, aqui na Bolívia, Jéssica Santos para a Rede de Notícias da Amazônia.
Após missão em apoio ao povo gaúcho, bombeiros retornam a Roraima. A missão SOS Rio Grande do Sul durou 37 dias para a equipe de bombeiros militar de Roraima. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima retornou ao estado na última sexta-feira após 37 dias de operação e logística na missão SOS Rio Grande do Sul, formada por 15 bombeiros especialistas em diversas áreas de salvamento. A equipe deixou o Rio Grande do Sul no último dia 4 de junho em um avião cargueiro da Força Aérea Brasileira, transportando 3 picapes e um caminhão da Corporação Militar até Brasília. De lá, seguiram por estrada, chegando a Roraima na sexta-feira, 14 de junho. À chegada, os militares foram recebidos no Palácio Senador Hélio Campos, pelo vice-governador Edilson Damião, pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Coronel Anderson Carvalho de Matos, outras autoridades e seus familiares. O tenente-coronel Gelberson Pinheiro, comandante da missão, destacou o trabalho realizado pela equipe.
Foi um deslocamento de 8 dias, mais de 5.500 quilômetros. Chegamos em Porto Alegre e fomos remanejados para trabalhar na Serra Gaúcha, uma área muito complexa, difícil, muito deslizamentos, enchentes, enxurradas, e a nossa equipe altamente capacitada, com treinamentos necessários, conseguiu lograr êxito na recuperação de alguns corpos, cumprimos a nossa missão a contento.
O coronel Anderson Carvalho expressou sua satisfação com o apoio prestado pelo estado de Roraima à população do Rio Grande do Sul.
Estamos no extremo norte do Brasil, deslocamos aí 6 mil quilômetros, cumprimos a nossa missão no Rio Grande do Sul, inclusive a nossa equipe muito elogiada pelos bombeiros que lá estavam no Rio Grande do Sul, pelo gabinete de crise da Liga Bom, então é motivo de orgulho para todos nós, principalmente ter a oportunidade de contribuir, mostrar a nossa solidariedade com o povo gaúcho.
O vice-governador Edilson Damião ressaltou a capacidade técnica dos militares envolvidos.
Honraria merecido, até pelo trabalho que eles desenvolveram, por tudo aquilo que eles foram lá fora representar o estado de Roraima. Então, tenho certeza, vai ficar marcado na memória deles, de todos os roraimenses, que o Roraima, nesse momento de dor do Rio Grande do Sul, prestou uma homenagem àqueles que foram lá contribuir para esse momento junto com a população do Rio Grande do Sul.
No dia 31 de maio, a missão foi concluída e a equipe se preparou para o retorno a Roraima. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres protagonistas da Flona Tefé e Entorno reúnem para dialogar sobre território e bem viver. Este segundo encontro foi realizado nos dias 14 e 15 de junho. Saiba mais com Daiane Santiago.
O evento foi realizado na comunidade Boa Vista, localizada no Rio Curumitá, e teve como tema Mulheres, Território e Bem Viver. O encontro foi uma realização da Associação dos Moradores e Produtores Agroextrativistas da Floresta Nacional de Tefé e Entorno, APAF, por meio do projeto Viver, Conservar e Produzir do IEB. Com parceria e apoio dos jovens protagonistas, Conselho Nacional de Seringueiros CNS, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e DMS, e o Programa de Pós-Graduação em Educação PPG de UEA. assim reunindo mais de 70 mulheres, indígenas, extrativistas e ribeirinhas, que conversaram juntos o papel das mulheres no seu território, discutindo segurança territorial, alimentação e o bem viver como estratégia para a conservação socioambiental. Rita Machado, professora e pesquisadora das Mulheres na Floresta, fala do projeto Mulheres Protagonista.
Eu já faço parte desse processo de formação com as mulheres já há 12 anos. A gente começou chamando, então, os encontros de mulheres da floresta. E eu vejo que esse projeto que veio, Mulheres Protagonistas, é mais um instrumento de fortalecimento das mulheres na comunidade.
Niquerlene Monteiro, mulher protagonista, fala da importância dos encontros.
Para mim é muito importante participar do projeto. Não faz tempo que eu entrei no projeto. Foi a segunda reunião de mulheres que eu estou. Mas para mim é importante, porque nós precisamos se mexer, nós precisamos ser essa mulher protagonista. Realmente nós precisamos ter o nosso espaço. E se a gente não sair da nossa casa, se a gente não for atrás de recursos, nunca a gente vai ter esse protagonismo nas nossas vidas. A gente tem que correr atrás. Tudo não vem de mão beijada, de graça. Tem que gastar, nem que seja sola de sapato, né?
O encontro foi marcado por momentos de reflexão, compartilhamento de experiências, de lutas, com o objetivo de mostrar a força das mulheres no território e discutir sobre como saúde está ligada ao meio ambiente e que as mulheres podem sim ser agentes de mudança. Com a produção textual de Samila Gugel, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Daiane Santiago, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere: Hotéis de Selva destinam resíduos para a Associação de Catadores.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Desmatamento do Cerrado cai nos 5 primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas especialista alerta que, apesar da queda, ainda é preciso atenção. Eane Silva é quem tem as informações.
Segundo dados do DT, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados pela Coalizão Brasil Clima, movimento que reúne mais de 390 entidades, o desmatamento do Cerrado caiu nos 5 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Gabriela Savian, diretora de Políticas Públicas do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, alerta que, apesar da queda, a situação ainda é de atenção.
A gente recebe com muita atenção os dados de redução de desmatamento e de degradação no Cerrado. Existe uma dinâmica no território, né? É importante ressaltar que nesse momento em que a gente teve um avanço das taxas de desmatamento no Cerrado, passando as taxas da Amazônia e demonstrando que o Cerrado é um bioma que precisa ter atenção, é importante que a gente veja que tem ações que estão acontecendo e que estão dando resultados momentâneos nas taxas de desmatamento.
No Maranhão, 80% das áreas do Cerrado que estão desmatadas atualmente são propriedades particulares e os desmatamentos são autorizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que diz que fiscaliza utilizando imagens de satélite. São áreas abertas principalmente para o cultivo da soja, milho, algodão, além de criação de gado e plantação de eucalipto.
O estado do Maranhão é o estado em que esse avanço da fronteira agrícola e o avanço do desmatamento tem acontecido de uma forma mais significativa quando comparado com outros estados, mas a gente sabe também, e o IPAM tem acompanhado o estado do Maranhão e apoiado na elaboração do seu plano de combate ao desmatamento e queimadas do estado como um todo, né, olhando tanto para o Cerrado como para a área da Amazônia. Agora, é importante a gente ressaltar que esse dado, ele é um dado de curto prazo, pode estar relacionado com as chuvas, com o período de seca ou com alguma dinâmica local. Para que a gente tenha certeza de que esses dados são coerentes e a redução de desmatamento aconteça de fato, a gente precisa esperar para ter um pouco mais de informações sistematizadas, e o dado anual é o que vai nos mostrar esses resultados.
Uma das preocupações da Coalizão Clima Brasil é que o aumento no desmatamento, mesmo com redução neste primeiro semestre do ano, ainda é preocupante, porque o Cerrado abriga as principais nascentes das bacias hidrográficas do Brasil. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia. Segundo dados do DT, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados pela Coalizão Brasil Clima, movimento que reúne mais de 390 entidades, o desmatamento do Cerrado caiu nos 5 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Gabriela Savian, diretora de Políticas Públicas do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, alerta que, apesar da queda, a situação ainda é de atenção.
A gente recebe com muita atenção os dados de redução de desmatamento e de degradação no Cerrado. Existe uma dinâmica no território, né? É importante ressaltar que nesse momento em que a gente teve um avanço das taxas de desmatamento no Cerrado, passando as taxas da Amazônia e demonstrando que o Cerrado é um bioma que precisa ter atenção, é importante que a gente veja que tem ações que estão acontecendo e que estão dando resultados momentâneos nas taxas de desmatamento.
No Maranhão, 80% das áreas do Cerrado que estão desmatadas atualmente são propriedades particulares, e os desmatamentos são autorizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que diz que fiscaliza utilizando imagens de satélite. São áreas abertas principalmente para o cultivo da soja, milho, algodão, além de criação de gado e plantação de eucalipto.
O estado do Maranhão é o estado em que esse avanço da fronteira agrícola e o avanço do desmatamento tem acontecido de uma forma mais significativa quando comparado com outros estados, mas a gente sabe também, e o IPAM tem acompanhado o estado do Maranhão e apoiado na elaboração do seu plano de combate ao desmatamento e queimadas do estado como um todo, né, olhando tanto para o Cerrado como para a área da Amazônia. Agora, é importante a gente ressaltar que esse dado, ele é um dado de curto prazo, pode estar relacionado com as chuvas, com o período de seca ou com alguma dinâmica local. Para que a gente tenha certeza de que esses dados são coerentes e a redução de desmatamento aconteça de fato, a gente precisa esperar para ter um pouco mais de informações sistematizadas, e o dado anual é o que vai nos mostrar esses resultados.
Uma das preocupações da Coalizão Clima Brasil é que o aumento no desmatamento, mesmo com redução neste primeiro semestre do ano, ainda é preocupante, porque o Cerrado abriga as principais nascentes das bacias hidrográficas do Brasil. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Desperdício e perda de alimentos é um problema global. No Amazonas, programa de combate a esta ação beneficia mais de 3.400 pessoas. Acompanhe os detalhes com Tânia Freitas.
A fome atinge mais de 780 milhões de pessoas pelo mundo, de acordo com um relatório da ONU. O estudo divulgado neste ano aponta que 1 bilhão de refeições são desperdiçadas a cada dia. Os números exigem uma mudança de pensamento por parte da sociedade. Isso porque muitos dos alimentos descartados ainda estão em boa qualidade para o consumo. No Amazonas, o Programa de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos da Secretaria de Produção Rural do Estado realiza um trabalho de coleta junto a supermercados, feiras ou estabelecimentos parceiros. A nutricionista Viviane Gouveia atua na iniciativa e explica como funciona o processo de coleta nas feiras.
O programa, ele realiza atividade nas feiras. Hoje a gente trabalha na Feira da Manaus Moderna e na Feira da Banana. Nós realizamos essa coleta, conscientizamos os feirantes a nos doar aqueles alimentos que perderam seu valor comercial, FLV, frutas, legumes e verduras. Então eles nos doam e nós fazemos essas doações para as entidades sem fins lucrativos.
A medida visa reduzir o desperdício, a insegurança alimentar e realizar ações voltadas à segurança alimentar. No Amazonas, o programa de combate ao desperdício beneficia mais de 3.400 pessoas. Ao todo, 67 instituições cadastradas no programa foram beneficiadas nos últimos 5 meses de 2024. A pasta estima que mais de 68 toneladas de alimentos chegaram à mesa de famílias em situação de insegurança alimentar. A meta é aumentar o número de coletas e das doações de alimentos, mesmo diante do reflexo da última estiagem.
Apesar da gente vir num reflexo da última estiagem, onde que acabou influenciando um pouquinho em relação a essas doações, o programa ele vem buscando novas parcerias, tentando atuar em novas feiras para que a gente consiga cada vez mais estar levando esperanças, esses alimentos para as famílias.
O programa segue as diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Organização das Nações Unidas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Hotéis de selva destinam resíduos para a Associação de Catadores. O material é coletado por uma embarcação. As informações com Derlei Oliveira.
Os resíduos que podem ser reciclados são separados pelos proprietários dos hotéis de selva e são colocados em uma embarcação que traz todo o material para ser comercializado pela Associação de Catadores do Careiro. A iniciativa é considerada um avanço significativo, afirma o secretário Ronaldo Santos, que conta que alguns anos atrás esse material era descartado nos próprios quintais.
Isso foi em 2011, quando nós iniciamos um trabalho lá, a gente teve um grande progresso nessa situação, a preocupação era muito grande, tanto é que os pequenos hotéis que surgiram, né, eles faziam a destinação final no quintal de casa, e um dia eu fui acompanhado da equipe de fiscalização, então ele perguntou pro dono assim, onde é que você queima teu lixo? Ele disse, ali, ele me mostra lá, ele foi direto lá no buraco, no meio da mata e queimava. E hoje, já com a consciência, todos absorveram essa questão. Né?
O secretário afirma ainda que este trabalho é destaque entre os municípios no estado.
E hoje, já com a consciência, graças a Deus, que todos absorveram essa questão, né? Olha, de todos os municípios que nós temos, desses 62 municípios, que nós temos um fórum sempre, é considerado assim um município que ele tem a preocupação com isso.
Quando os resíduos atingem o quantitativo considerável, a secretaria encaminha a embarcação para recolher todo o material que vem embalado corretamente para ser destinado ao galpão dos catadores. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga detalhamentos sobre endereços. No estado do Pará, o censo 2022 revelou que existem 111 mil logradouros sem denominação. Datas históricas e nomes de lugares também foram frequentes nas identificações de endereços. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou mais um bloco de dados do censo 2022. Dessa vez, relacionado ao Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos. Esse banco de dados é fundamental para a localização dos informantes, controle operacional de censos e pesquisas, seleção de amostras, planejamento de infraestrutura essencial para a realização de pesquisas estatísticas, dentre outras finalidades relacionadas ao trabalho desenvolvido pelo Instituto. Os dados também ficam disponíveis aos governos em nível municipal, estadual e nacional, à população em geral, instituições de pesquisa e empresas de mapeamento. Além disso, serve ainda para a Defesa Civil planejar ações e situações de emergência pública, o exemplo mais recente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como pontua Luiz Cláudio Martins, coordenador técnico do Censo Demográfico 2022.
É importante também essa informação, é muito utilizada para as catástrofes naturais, por exemplo, algo bem recente, a questão do Rio Grande do Sul. Inclusive nós, do IBGE, fornecemos essas informações para as administrações, né, públicas do Rio Grande do Sul, para atender uma necessidade de se ter uma dimensão, né, do impacto da tragédia média sobre os estabelecimentos, sobre os domicílios no território do Rio Grande do Sul. Então, é uma outra possibilidade de uso, né, dessas informações.
Quanto aos endereços, no estado do Pará, o censo revelou que existem 111.329.000 logradouros sem denominação, além de 20.124 cuja denominação é apenas principal. Para Luiz Cláudio, a partir desses dados é possível avaliar as políticas urbanísticas e de acesso a direito, ou seja, a não identificação é uma fragilidade para a efetivação dessas políticas públicas.
A questão dos endereços sem número e também de logradouros sem denominação é algo importante, né, quando nós pensamos em políticas urbanísticas, sobre políticas de acesso a direitos por parte da população, porque um endereço sem número indica uma fragilidade na questão da identificação desses endereços. E eu avalio como sendo uma questão até de cidadania, né, de você ter o direito de ter o seu endereço registrado, ter uma identificação.
Para o IBGE, o endereço é um conjunto de informações que permite identificar de forma adequada uma unidade construída ou em construção dentro de um município, tal como uma casa, um prédio, um apartamento, um estabelecimento e entre outros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias. Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Campanha para adoção de animais resgatados é realizada em Santarém. Para adotar um dos 21 pets que estão disponíveis, é necessário ter mais de 18 anos. Confira com Liege Costa.
Com o clima junino e com o objetivo de promover a adoção responsável de animais resgatados, o Núcleo Técnico de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém está realizando a campanha Arraial da Adoção no município. A campanha inclui um ensaio fotográfico com a temática junina dos animais resgatados para atrair a atenção do público e encontrar tutores responsáveis. Mais de 20 animais, entre cães e gatos, estão disponíveis para adoção. Todos os pets têm direito à castração grátis, vacinação e vermifugação, como explica Ayrton Amazonas, coordenador da Vigilância Animal.
Estão disponíveis aqui no CCZ 10 cães e 11 gatos para adoção, todos com castração garantida, vacinação antirrábica e vermifugação. Esses são os benefícios que os tutores que adotam pet aqui no controle de zoonoses possuem. Se o animal for muito jovem, para alguns procedimentos, o tutor receberá um documento para realizá-los quando o pet atingir a idade ideal. Alguns animais estão aqui há meses a serem adotados, o que nos preocupa, pois esses canis não são adequados para a permanência prolongada. Diante do número crescente dos animais, lançamos uma campanha de adoção com o apoio da assessoria de comunicação. Quando fazemos divulgações temáticas e divertidas, que é no caso o mês junino, percebemos um aumento no interesse do público. Com isso, a gente consegue ter uma boa procura e assim os animais saem felizes e contentes com seus futuros proprietários.
Para adotar um dos pets, os interessados precisam ter no mínimo 18 anos e apresentar documentos de identidade CPF. Além disso, é necessário assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a cuidar do animal com amor e respeito. Os animais estão nos setores da Divisão de Vigilância Animal e da Divisão Especializada do Centro de Controle de Zoonoses no Núcleo Técnico de Vigilância e Saúde, localizado na Avenida Moassara, no bairro Floresta, próximo ao Residencial Moassara. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Escola de Fé e Cidadania conclui formação na Diocese de Bragança. Os detalhes com J. Bahia.
O Conselho Diocesano de Leigos e Leigas realizou neste fim de semana, no Centro Pastoral Guadalupe, EFAC, em Bragança, a conclusão da Escola de Fé e Cidadania Nonato Silva. Sábado à tarde, a última aula abordou o controle social e participação, discutindo instrumentos de controle social a partir de conselhos de educação saúde e assistência social. O painel de experiências incluiu relatos sobre diversas pastorais: pastoral da criança, pastoral do meio ambiente, CPP, pastoral carcerária e sindicatos e suas atuações nos conselhos municipais. Domingo pela manhã, na Catedral Nossa Senhora do Rosário, em Bragança, foi realizada a missa presidida pelo Bispo Emérito Dom Jesus Maria, onde foram entregues os certificados para os que concluíram as aulas presenciais e à distância da Escola de Fé e Cidadania. Fred Amorim esteve secretariando o encontro e fez uma avaliação do evento.
A escola, ela basicamente foi composta de uma maneira mais reduzida e aconteceu de duas formas, vamos dizer assim, pedagogicamente: presencial e online. Tudo começa da palavra de Deus, da nossa doutrina, doutrina católica. Então falamos nas primeiras aulas de liderança na Bíblia e a doutrina social e a participação política dos cristãos. Já no segundo módulo, nós fizemos uma análise de conjuntura, tanto a nível internacional, nacional, estadual e até chegar num município de cada um, para sabermos as realidades, as dores, os problemas sociais emergentes e que estão aí próximo de nós e que talvez não percebemos. E dentro desse segundo módulo, falamos da ética, da fé e política a partir da experiência da igreja na Amazônia, que é a igreja onde hoje nós vivemos, né, na Amazônia. O terceiro módulo, que foi o penúltimo módulo, nós falamos dos projetos para o Brasil. Então falamos dos projetos dos partidos políticos, em geral, de todos os partidos políticos, e os projetos populares democráticos, que são os projetos que nós acreditamos, projetos que sempre visam o bem comum. E o último módulo, que é o módulo de controle social e participação, onde nós tratamos da nossa lei, nossa Constituição Federativa do Brasil, que nos dá esse direito de participação na vida pública. Toda a sociedade brasileira e o mundo tem o seu os problemas sociais e a gente pode contribuir de uma maneira sadia, saudável.
Os participantes fizeram uma visita turística a alguns pontos de interesse em Bragança, incluindo o prédio da Fundação Educadora de Comunicação, onde conheceram a história da comunicação na Diocese de Bragança. As atividades foram encerradas com o almoço no EFAC, reunindo os formandos e membros do Conselho Diocesano em um momento de confraternização. Da Rádio Rosário FM em Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora de São Luís.
Editorial. Saudação, amigo ouvinte e seguidor das rádios católicas que integram a RNA, a Rede de Notícias da Amazônia. O tema da minha fala neste comentário radiofônico, neste editorial, não poderia ser outro senão a polêmica recente que ocorre no nosso Congresso Nacional acerca do projeto de lei sobre o aborto, que equipara o aborto a homicídio. Não querendo entrar nas polêmicas e nem nas polarizações dos partidos de ultra-esquerda ou ultra-direita, como já foi dito na nota da CNBB e diversas vezes pelo magistério da nossa igreja, nós queremos sempre salvar e cuidar de ambos, criança e mãe. E não podemos penalizar um em detrimento do outro, nem a criança, o bebê, o feto, enfim, em gestação, e muito menos a mãe, que por vezes sofre violência, estupro e tantas outras consequências negativas. É importante, enquanto sociedade, encontrarmos uma maneira de promover políticas públicas que defendam a vida em todo o seu momento, em toda a sua extensão, da concepção até o seu declínio natural. Enquanto não encontrarmos capacidade de diálogo para promover uma construção de políticas públicas, de legislação, de estruturas para isso, nós vamos ficar jogando a sociedade e as vidas de um extremo para o outro, do extremo da direita para o extremo da esquerda. E aqui não está em causa questão religiosa necessariamente, embora todos tenhamos, ou quase todos tenhamos, nossa posição religiosa, cristã, etc. Está em jogo o nosso sentido humano, preservar a vida e gerar uma sexualidade também que promova a vida, o respeito e a dignidade das pessoas. É isso que nós esperamos nesse debate, que pelo visto não é o que ocorre atualmente, nesse exato momento. Paralelo a isso também, quero externar a minha alegria em outro sentido, Nesse tempo bonito que vivemos do mês de junho, do mês dos arraiais, do mês da cultura, que apesar dos estresses e das polêmicas e das coisas negativas que ocorrem na sociedade, não percamos a possibilidade de sonhar, de brincar, de nos alegrar nesse tempo em que a nossa cultura Norte e Nordeste, ela brilha de um modo muito especial. Os Santos Juninos, os Arraiais, nossas cidades enfeitadas, lembrando um pouquinho da alegria para o nosso povo. E nosso povo precisa de boa alegria, alegria que a nossa cultura consegue proporcionar, sobretudo quando ela não é maculada, prejudicada por outros interesses, que não sejam os bons interesses do bem da vida, da dignidade humana e da brincadeira sadia. Desejo então a você uma ótima semana que está só começando. Uma semana com alegria, com cultura, e uma semana também com promoção e respeito à dignidade da pessoa humana em todos os seus momentos, da sua concepção até o seu declínio natural. Abraço e bênção do irmão e pastor em Cristo, Padre Guto Feitosa, aqui de São Luís do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E encerra aqui a edição de número 3.984 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Jéssica Santos, Eane Silva, Tânia Freitas, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, J. Bahia, Liege Costa, Daniela Pantoja e Daiane Santiago. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.